Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos aqui em São Paulo, onde acontece um encontro com jornalistas promovido pela ABIOV. E um assunto em debate, obviamente, é a questão das moratórias. A moratória da Amazônia, o produtor já conhece bem, tem 12 anos aí. A gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa moratória também. Mas tem aí um questionamento em relação à introdução da moratória do Cerrado. O que, que dá para mudar em relação a essa questão? O que, que pode ser diferente daquela que foi a moratória da Amazônia? Para nos ajudar a entender, o Bernardo Pires, gerente de sustentabilidade da ABIOV, vai conversar agora com a gente. Vamos começar com essa história dos resultados, obviamente, da moratória da Amazônia. Já são 12 anos de prática, né? Até o momento, que balanço se faz da moratória da Amazônia?
Perfeito. A moratória da soja na Amazônia, para quem não conhece, é um pacto onde as empresas associadas à ABIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, não compra nem financia soja em áreas que foram desflorestadas após julho de 2008, que é a data do corte florestal, do Código Florestal. E, então, esse pacto, ele é, na verdade, uma resposta às exigências dos nossos consumidores europeus. Então, uma exigência de mercado. E é um pacto privado comercial, não há nenhuma implicação jurídica. É um pacto que está dando muito certo porque ele garante a tranquilidade para as nossas exportações. Ele traz uma ótima margem do agronegócio brasileiro. Ele mostra que a soja e o agronegócio não impactam a grande floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. E isso realmente tem dado muito resultado positivo.
Mas parte do pressuposto que é desmatamento zero, não se pode desmatar. Na prática isso aconteceu?
Na prática, toda a área que é aberta após julho de 2008 na Amazônia, especificamente na Amazônia, a gente pratica o desmatamento zero. É importante ressaltar que em 2008, o pacto foi assinado inclusive antes disso, em 2006, nós não tínhamos imagem de satélite. Nós não sabíamos qual era o impacto da soja no desmatamento, né? Então, teve que tomar naquela ocasião uma medida radical, porque o Greenpeace na Europa estava simplesmente invadindo as lojas do McDonald's e falando para o europeu: você europeu que está comendo McChicken, você está comendo a Amazônia. Então foi uma resposta que a gente deu à altura. E isso foi mantido ao longo dos anos. Mas foi muito bom porque nós monitoramos todos os anos qual que é a área que é expandida, qual é a área que vai em cima de vegetação nativa na Amazônia. E desde o início da moratória, em 2006, 2008, a área plantada na Amazônia era de 1 milhão de hectares. Hoje está praticamente na ordem de 5 milhões de hectares. Ou seja, a área aumentou de 1 para 5 milhões, 4 milhões, e apenas 50 mil hectares. Esses dados vão ser divulgados com maior precisão terça-feira pelo ministro Edson Duarte, em Brasília, no Ministério do Meio Ambiente. Aproximadamente 50 mil dos 4 milhões de hectares que expandiram foi em áreas convertidas soja em cima de floresta tropical. Então, isso mostra que a soja corresponde a apenas 1% do desmatamento da Amazônia hoje. Ela, de fato, não comeu a Amazônia no passado, porque a Amazônia tem 420 milhões de hectares, a gente ocupa 5 milhões, e continua não comendo a Amazônia. Mas se a gente não mantiver esse controle, não mantiver esse monitoramento, a gente não consegue provar para o mundo. Inclusive, todo esse processo tem auditoria, monitorado pelas ONGs, monitorado por auditorias independentes. Esse monitoramento é necessário para poder garantir mercado, manter inclusive o preço da soja em alta, porque se você abrir geral, vai ter uma inundação de plantio e de soja no mercado. Então isso interessa a todos.
Mas esses 4 milhões de hectares que se abriram nesses últimos anos, eles foram dentro de áreas possíveis de serem abertas, não considerando desmatamento, então. Então a questão não é desmatamento zero, é desmatamento legal, é isso?
Olha, é ótima pergunta. Depois de 10 anos monitorando o desmatamento por soja na Amazônia, pelos dados que nós temos, a gente pode afirmar que 98%, eu sei porque a gente monitora isso todos os anos, mas quase 98% do desmatamento feito na Amazônia para a soja, ele é ilegal. Então, se você falar em desmatamento zero ou desmatamento ilegal zero para a soja na Amazônia, é praticamente a mesma coisa. É, as SEMAS, que são as Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, nos últimos 10 anos, têm emitido muito poucas autorizações de supressão de vegetação. Isso para a Amazônia. No caso do Cerrado, a estimativa é totalmente diferente. Lá estima-se, é lógico que a gente solicitou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério Público Federal, essas autorizações de supressão para a gente ter realmente um número real. Mas estima-se que 50% das aberturas no Cerrado sejam autorizadas. Mas na Amazônia, ao contrário, a maioria, de fato, do desmatamento ele é irregular. Então, por isso que ele é bloqueado para compra e financiamento.
Mas, inclusive, esses 4 milhões de hectares, não, né?
De 1 milhão para 5 milhões de hectares foi a área de expansão, esses 4 milhões. Desses 4 milhões, 50 mil hectares que foram desmatados irregularmente, tá? Que foram desmatados em cima de vegetação nativa. Os outros 4 milhões, eles foram plantados soja em áreas que já foram abertas antes de 2008, em áreas que a gente chama de consolidadas, que eram provavelmente áreas de pecuária, serraria, carvoaria. Então, eram outras atividades agrícolas. Então,
a soja só ocupou uma área que já estava aberta, exatamente, consolidada.
Exatamente. O bloqueio da moratória é em cima de 50 mil hectares. É 50 mil hectares que a gente tem a certeza de afirmar que 98% do desmatamento foi feito irregularmente e ele é bloqueado. O que eu estou querendo comentar com vocês e até para conversar com o produtor rural que está nos assistindo, é que como 98% do desmatamento desses 50 mil hectares ele é irregular, tanto faz uma política de desmatamento zero ou ilegal zero. Ou cumprir a lei ou ter desmatamento zero, porque é muito próximo o número, né? Os outros 4 milhões de hectares, isso é uma tendência nítida, inclusive até por questões econômicas, né? A soja ela avança sobre áreas já abertas, já consolidadas, principalmente pecuária.
Agora vamos para outro ponto polêmico, a questão da moratória do Cerrado. Isso. O que tem de diferente nessa discussão? Uhum. E havia no início um posicionamento da BIOV contrário a essa nomenclatura, ou enfim, a essa questão da moratória no Cerrado. Isso. O que mudou?
Olha, para começar, é muito importante esclarecer que a BIOV mantém o seu posicionamento contra uma moratória do Cerrado. Esse é o nosso posicionamento já há 3 anos. O Cerrado ele tem 17 milhões de hectares, metade da base plantada com soja no país. Hoje, a base plantada de soja é de 34 milhões. 17 milhões de hectares está no Cerrado. Então, qualquer política radical, como essa de desmatamento zero, ela é uma questão até de sobrevivência do setor, né? Também cabe ressaltar que, atualmente, 2018, nós temos um Código Florestal robusto. Em 2008, quando teve a moratória na Amazônia, o código era de 1965, totalmente defasado. Então, tem um marco regulatório ambiental. Nós temos imagens de satélites de altíssima qualidade. E a BIOV defende o cumprimento da lei no bioma Cerrado. Estamos numa negociação com os consumidores europeus, que são... que é o mercado mais exigente em relação à sustentabilidade.
Quem está querendo impor a questão da moratória?
Quem está querendo impor uma moratória, um pacto de desmatamento zero no Cerrado, acho que esse nome já está até ultrapassado, né? Seria um pacto de desmatamento zero. E nós respondemos aos europeus, aos nossos consumidores, que soja de desmatamento zero, atualmente, com a fiscalização que nós temos, com as imagens de satélite, isso só pode ser considerado um produto especial, a exemplo de soja não transgênica. Então, é um produto especial. Se o europeu quer esse produto especial, ele tem que ter uma compensação financeira. E quem tem que ser compensado? Quem tem que ser compensado é aquele produtor rural que tem excedente de vegetação nativa. Então, por exemplo, se uma fazenda tem 1.000 hectares de reserva legal e, por lei, bastaria ela ter 500 hectares... De reserva legal, esses 500 hectares de excedente de reserva legal seriam passíveis de compensação financeira. Então, a nossa resposta para o mercado europeu foi, se vocês quiserem uma soja de desmatamento zero no Cerrado, estamos dispostos a entregar, desde que haja uma compensação financeira algo em torno de 120 a 150 dólares por hectare ano, que é o custo aproximado de arrendamento da terra, né, para aquele produtor não abrir a área. Então, isso agrada aos produtores, atende os anseios dos consumidores e atende os anseios das ONGs, da sociedade civil, porque nós teremos realmente um impacto bem menor, né, nas áreas de vegetação nativa, mas que é por motivos justos e principalmente assim, com o produtor que está mantendo aquela área acima que a lei exige, de poder receber por pagamento por serviços ambientais.
É uma forma de frear o desmatamento, mesmo que legal, então.
Isso, exatamente. Inclusive, a proposta é, se o produtor tiver autorização de supressão de vegetação, ou seja, está autorizado a desmatar, e ele tem uma área acima que a lei exige, aquela autorização a gente está disposto a negociar com ele uma compensação financeira para ele não desmatar. Então seria, você interpretou muito corretamente, uma compensação em cima da área autorizada. Voluntário. Se o produtor quiser abrir a área, é uma decisão dele. Mas se ele quiser fazer uma negociação de não abrir o cerrado, manter o cerrado em pé e receber esse valor por hectare ano, essa que é a proposta, que seria uma grande proposta, inclusive inédita no mundo, né?
Agora, você falou de 150 dólares por hectare ano. Isso atrai o produtor a ponto dele deixar de ter os lucros e as vantagens de uma abertura de área, negociação da soja que ele vai produzir naquela área?
Olha, nós conversamos com várias associações de produtores, visitamos, inclusive, alguns estados, né? No Maranhão, por exemplo, muitas associações de classe e produtores comentam que por um valor aí de 100 a 120 dólares, tá, hectare ano, eles abririam mão da abertura de área. Naturalmente, estados onde a terra tem um custo mais alto, mais elevado, exemplo do Mato Grosso, estado de Goiás, próprio São Paulo, né, que cresceu bem a base com soja esse ano, esse custo seria um pouco mais alto. Mas eu te garanto que esse valor, que é o custo de arrendamento, ele é muito atrativo. Primeiro, você não corre risco edafoclimáticos, principalmente climáticos, né? Você tem um trabalho de manter aquela vegetação em pé, mas você não corre os riscos de uma cultura agrícola. Então, é um recurso que vai te pagar o preço do arrendamento da terra sem muito risco. Se for comparar, então, com uma produção agrícola, não tem realmente nenhuma dúvida que se a gente oferecer esses valores, a adesão vai ser imensa.
E quem vai pagar esse valor?
Esse valor será pago pelos consumidores europeus, as empresas que compram a nossa soja aqui no Brasil e que estão exigindo pelo desmatamento zero.
Como é que está esse acordo?
Esse acordo está em plena negociação. O nosso presidente esteve durante uma semana, inclusive até acompanhado do Ministério do Meio Ambiente e da Associação de Produtores de Soja do Mato Grosso, para conversar na Europa sobre essa possibilidade de compensação. Nós fizemos um mapeamento inédito também de todas as fazendas do Cerrado que possuem excedente de reserva legal. Então, a gente tem exatamente onde estão esses excedentes e quanto que ele custaria para mantê-lo em pé, para manter esses excedentes em pé. Então, a gente colocou essa proposta na mão do consumidor europeu e a tratativa vai se desenrolar ao longo dos próximos 3 meses. A gente espera que com um feliz final e em prol do produtor rural que está conservando o cerrado, que é mais do que justo ele receber por isso.
E qual que é o tamanho dessa área conservada, preservada? Qual que é o potencial aí de valores?
Olha, nós estamos falando de 90 mil hectares, aproximadamente, de áreas que são convertidas hoje no cerrado para soja. Então, do ponto de vista, inclusive, autorizado, né?
Isso por ano?
Por ano. 90 mil hectares por ano, que seria o montante desse fundo que nós estamos desenhando nesse início para 5 anos. Então, seria um fundo que começaria em 2019 e iria na fase 1, digamos assim, até 2023.
Então, aquela pessoa que está propensa a ampliar a sua área dentro da legalidade, dentro do que permite a lei, vocês vão lá e remuneram, oferecem a ela uma remuneração para preservar aquela área.
É exatamente isso. O produtor rural, voluntariamente, se o fundo conseguir ter sucesso, e a gente acredita muito nisso, porque já estamos aí há 6 meses conversando com os europeus. O produtor vai ter duas opções. Ele vai, se ele tiver a licença, a autorização, ele pode abrir a área, é um direito dele legal. Se ele tiver autorização e tiver excedente e quiser negociar conosco, estamos dispostos aí a pagar por esse excedente.
Então, Bernardo, é muito importante a gente frisar que não é desmatamento zero, não é moratória. Não. É um novo conceito que está surgindo.
Exatamente, um conceito novo, moderno, inteligente, que olha, produtor rural, você tem excedente? Então, o europeu quer desmatamento zero? Vamos juntar as duas vontades, os dois anseios. Desmatamento zero para o europeu, mediante pagamento para o produtor rural.
Áreas que o produtor decide recuperar também podem entrar nessa conversa, nessa remuneração?
Inicialmente, nessa fase 1, tudo é muito novo e nós precisamos ter uma curva aí de aprendizado, esse pagamento será feito apenas para a floresta em pé, para a vegetação nativa já em pé, de fazendas que tenham soja, naturalmente, sojicultores, e que possuem autorização de supressão de vegetação. Então, a gente troca a autorização dele por recursos no horizonte, aí na fase 1, de 5 anos.
Muito bem. Tá aí, então, são informações importantes e que garantem também aí ao produtor a remuneração pela preservação. Um novo conceito que, de repente, pode chamar a atenção aí. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.